Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede nesta sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Confira as notícias desta edição. GAECO prende 29 pessoas em operação contra o tráfico de drogas no sudoeste do Paraná e na região metropolitana de Curitiba. Paraná deve submeter protocolo da vacina russa à Anvisa em 30 dias. Bolsonaro e Ratinho Júnior autorizam o início da duplicação da BR-469 no oeste do Paraná. Na última reportagem da série Em Casa na Melhor Idade, a repórter Amanda Yargas vai contar como um neto ajudou seus avós a aprenderem a fazer videochamadas pelo celular. E você confere ainda a previsão do tempo para o último final de semana de agosto. Tudo isso e muito mais agora no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
O último final de semana de agosto vai ser de sol em todo o Paraná, segundo a previsão do CIMEPAR. Além do tempo bom durante o dia, outro fator marcante será a grande amplitude térmica, que é a diferença da temperatura mínima para a máxima. Em Curitiba, por exemplo, nesta sexta-feira, a variação de temperatura vai da mínima de 8 graus até a máxima de 27. No interior do estado, além do calor, a umidade relativa do ar fica baixa e a população precisa tomar bastante líquido. Máxima de 30 graus em Porecatu, no norte, e em Umuarama, no noroeste. Amanhã será mais um dia de sol desde as primeiras horas da manhã. Temperatura máxima de 32 graus em Cornélio Procópio, no norte pioneiro, e de 31 em Foz do Iguaçu, na fronteira oeste. O domingo será de tempo firme em todo o estado. Máxima de 29 graus em Arapongas, no norte, e de 27 nas praias. Em Paranavaí, no noroeste, a temperatura máxima vai chegar aos 33 graus. O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, GAECO, prendeu nessa quinta-feira 29 pessoas suspeitas de liderarem uma facção criminosa no sudoeste do Paraná. Oito dos alvos já estavam dentro do sistema prisional do estado.
O Ministério Público do Paraná realizou duas ações nesta quinta-feira para o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico na região sudeste do estado. Segundo o promotor de justiça, Thiago Vacari, coordenador do GAECO em Francisco Beltrão, as operações Manuscrito e Paiol começaram a partir da prisão de um dos suspeitos de envolvimento com o crime organizado.
A investigação teve início a partir de uma prisão em flagrante ocorrida no final do mês de abril, aqui na cidade de Francisco Beltrão, onde os policiais militares apreenderam um traficante de drogas, e na residência dele havia várias anotações acerca da organização criminosa, né, PCC.
Foram expedidos e cumpridos 29 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão em 6 cidades do Sudoeste. Além de Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas, dois vizinhos, Capanema, Realeza e Piraquara.
5 não foram encontrados, né? Então 24 foram cumpridos. E mais uma pessoa foi presa em flagrante que não era alvo, não era investigado. Então, ao todo, nós tivemos, na data de hoje, 25 prisões. Dessas 25, é importante ressaltar que 8 já estavam presos. A operação ainda está em andamento, no sentido de levantamento da documentação apreendida, mas apreendemos muito material, muito cadastro de PCC na região, celulares, armas de fogo, drogas.
A polícia ainda conseguiu provas de crimes que já estavam sendo investigados por outras delegacias e que devem ajudar a solucionar os inquéritos em aberto.
Colhemos elementos que vão subsidiar dois inquéritos policiais já em andamento, um na cidade de Mangueirinha, outro na cidade de Pato Branco, de homicídios ocorridos nessas cidades que nós se deparamos com provas que apontam os autores desses homicídios e de investigações já em andamento.
De Curitiba, Marina Protasiewicz.
A CPI da Saúde em Maringá, no norte do estado, apontou o sobrepreço de 58% na compra de um medicamento. O lote custou à prefeitura R$400 mil a mais. A repórter Luciana Penha conta pra gente sobre mais essa descoberta feita pela comissão processante.
A CPI da Saúde da Câmara Municipal de Maringá entregou o relatório final na sessão desta quinta-feira. São 146 páginas em que os vereadores descrevem o motivo da investigação, a dificuldade de compor a comissão, a morte de um dos integrantes, o vereador Chico Caiana, e todo o início conturbado da CPI. Mas a informação que agitou a sessão está no final do texto. A CPI apurou que um medicamento comprado pela Secretaria de Saúde, o metilfenidato cloridrato, comprimido de 10 miligramas, custou 58% mais do que o valor cotado pela comissão no mercado. O medicamento, comprado em grande quantidade, entrou numa licitação ampla com vários outros remédios. Por ele, a secretaria pagou R$ 936 mil. Segundo a CPI, R$ 344.900 reais a mais do que se estivesse comprado pelo valor cotado pela comissão. Para a CPI, a explicação da Secretaria de Saúde é que na compra geral o município saiu ganhando. Mas a descoberta da CPI será comunicada ao Ministério Público, diz o presidente da comissão, Flávio Mantovani.
E pegamos todos os medicamentos que foram comprados pelo município e fizemos um confronto de contas com tudo aquilo que é pago pelas prefeituras fora do Brasil afora, tudo aquilo que é comprado pela internet, se os medicamentos têm na internet para se vender, tudo quanto é site de vendas, e fizemos também uma comparativa com aquilo que os hospitais privados pagam. Ou seja, pegamos os preços de Maringá e comparamos com tudo quanto é preço de mercado para ver se Maringá estava pagando mais caro. Dos milhares de medicamentos, vamos dizer assim, que foram comprados pelo município, a sua grande maioria, quase 100%, foi pago a menos do valor de mercado. Mas em alguns casos específicos com esse medicamento, ele foi pago a mais, esse medicamento confrontando ele solitariamente. Por isso que a CPI levantou, detectou isso, está registrado no seu documento, e esse documento está sendo entregue para o Ministério Público. Ou seja, nós verificamos, achamos, detectamos e entregamos ao órgão competente. Fizemos a nossa parte. Agora, explicar tecnicamente uma compra global e uma compra avulsa, o porquê que economiza isso num tanto e no outro não, aí já é com o Ministério Público, o Observatório e a Prefeitura.
Em nota, a Prefeitura de Maringá informou que ainda não recebeu oficialmente o relatório da CPI, mas reconhece que a Câmara cumpriu o papel de fiscalização de forma transparente e o resultado da CPI demonstra a lisura dos procedimentos adotados pela Prefeitura nos processos de compra, não apenas da Secretaria de Saúde, como de todas as pastas. De Maringá, Luciana Penha.
O Paraná deve submeter à Anvisa, dentro dos próximos 30 dias, o protocolo de validação para a fase 3 de estudos clínicos da vacina russa no Brasil. Depois de aprovado, a previsão é que o início dos testes comece em mais 15 dias. Deverão ser testadas, no mínimo, 10 mil pessoas no país. A prioridade são os profissionais de saúde. De acordo com o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Calhado, o laboratório russo já enviou informações sobre a vacina, que estão protegidas pelo termo de confidencialidade assinado entre os pesquisadores paranaenses e russos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o governador Ratinho Júnior autorizaram nesta quinta-feira o início da duplicação da BR-469 no oeste do Paraná. A expectativa dos governos estadual e federal é que a obra potencialize o turismo na região.
O presidente Jair Bolsonaro e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior estiveram em Foz do Iguaçu nesta quinta-feira para assinatura do documento que oficializa o início da duplicação da Rodovia das Cataratas, a BR-469. O trecho contemplado vai do trevo de acesso à Argentina até a entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Bolsonaro celebrou o financiamento da obra, que terá a maior parte paga pela Itaipu Binacional, cerca de R$ 136 milhões de reais, e o restante, pouco mais de 3 milhões, pelo governo do estado do Paraná.
Quando se trabalha em conjunto, em especial aqui no Paraná, a satisfação para todos nós é mais do que redobrada. De modo que sobram recursos para que obras sejam executadas aqui nesse cantinho maravilhoso do estado do Paraná, onde nós contamos uma das maravilhas do mundo, as nossas cataratas.
O governador do Paraná e o presidente lançaram a pedra fundamental da obra a 9 quilômetros. Carlos Massa Ratinho Júnior destacou que a duplicação trará um novo fôlego para a recuperação do setor de turismo após a pandemia.
A duplicação da rodovia das Cataratas. Em um ano e meio estamos lançando a pedra fundamental de uma das maiores obras do Brasil. Nós estamos pensando o Paraná como um todo em parceria com o governo federal.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que a duplicação da BR-469 encerra uma demanda de 20 anos dos moradores de Foz do Iguaçu e do setor empresarial ligado ao turismo.
Estamos utilizando os recursos de Itaipu em ações que são extremamente estruturantes. E do que a gente está falando? Nós estamos falando de legado. Vai deixar legado no estado do Paraná. Juntamente com o estado, nós vamos fazer o maior programa de concessão rodoviária da história. E a gente está falando de proporcionar 42 bilhões de reais de investimento, 33 bilhões de reais em operação, 75 bilhões serão investidos nas estradas do Paraná nos próximos anos.
O projeto executivo foi financiado pelo Fundo Iguaçu, gestão integrada das taxas espontâneas de visitação dos turistas que passeiam na Itaipu Binacional, no Parque Nacional do Iguaçu e no Marco das Três Fronteiras. A BR-469 é a única via de acesso às Cataratas do Iguaçu e ao aeroporto, o mais importante corredor turístico da cidade. A expectativa é de que a licitação seja feita ainda em 2020 e de que as obras comecem no primeiro semestre de 2021. De Curitiba, Marina Protasiewicz.
A seguir, paranaense Zezinho Mugiati desponta como prodígio do automobilismo. E na última reportagem da série Em Casa na Melhor Idade, a gente vai falar como a tecnologia tem ajudado os idosos durante o período de isolamento social.
O Paraná em Rede volta já.